Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Derek, escrito e narrado por Peter Turguniev. A bomba atômica que vai destruir Bulbasauro. Sim, é uma tragédia completa para a população, mas os ganhos políticos dessa bomba são enormes. Então, meu amigo, como você sabe, a máfia militarizada que se autodenomina governo não está aí para escolher o melhor para a população, né? Foda-se justiça e essas papagaiadas. Isso aí é só decoração fictícia usada a cada 4 anos e depois jogada no lixo. Cada deputado parasita está lá tentando ganhar o maior lucro político possível. E o lucro político desse negócio é lindo para todos eles. Certeza que será aprovado. Mas vamos entender o problema de forma mais completa e por que isso é uma desgraça total. Está em votação na Câmara e no Senado parasitários um projeto de lei substitutivo para o Plano Mansueto, o PLP 149 de 2019. A proposta original vem desde o ano passado e era uma forma do governo federal ajudar estados e municípios em situação falimentar. Existem vários deles nessa situação pelos motivos de sempre. Gastam de forma alucinada, fazem dívidas impossíveis de serem pagas e, como não podem ou não querem demitir funcionários públicos, vender ativos e privatizar empresas, simplesmente a conta não fecha. Vários estados atualmente têm orçamento apenas para pagar a folha de funcionalismo e pronto, acabou o dinheiro. Outros, nem isso. E a culpa disso é da democracia. Não interessa votar certo, criticar voto passado, porque o erro é intrínseco ao sistema. Democracia é uma armadilha marcada para dar errado, independente de qualquer coisa. Vamos voltar um ponto. Por que achamos democracia melhor que ditadura? Bem, entende-se que existem pessoas com ideias diferentes sobre o que deveria ser feito em um governo. Alguns gostam mais de leis do tipo A, outros gostam mais de leis do tipo B, outros do tipo C e por aí vai. Por isso, todos concordamos que ditaduras ou pessoas que ficam eternamente no poder são ruins, porque podem ser ótimos para um grupo, aquele grupo que se identifica com as ideias do ditador, mas vão deixar insatisfeitos os demais grupos. Não há como manter a paz social se apenas uma parte da sociedade se vê atendida em seu desejo por leis. A democracia propõe que isso seja resolvido fazendo o seguinte: vamos fazer pessoas diferentes serem eleitas a cada 4 anos. Então você pode ficar tranquilo que um dia vai ter um governador que pensa como você. Se você não gosta do governador atual, basta esperar um tempinho que ele vai sair. Isso parece legal na teoria, mas gera uma armadilha na prática. O cara com poder absoluto atual sabe que ele só terá esse poder por 4 anos. Ele tem uma preferência temporal altíssima. O que ele puder fazer de dívida, ao custo que for, ele fará, porque só vai ter benefício para ele. Se ele gastar o máximo de grana agora, ele tem um monte de benefícios e qualquer dívida que ele deixa é problema do mané que vai assumir depois, não é problema dele. E lógico, o mané que vai assumir depois vai fazer a exata mesma coisa, assumir mais dívidas ainda, loucamente, e empurrar isso para o mané seguinte. Essa bola de neve é inevitável e acontece em todos os governos democráticos em todo o mundo. Faça conta das dívidas das máfias estatais do mundo todo e verá que ela cresce absurdamente ano a ano. Mas se ditadura é ruim e você está dizendo que democracia também é ruim, qual seria a solução? Bem, nós libertários anarcocapitalistas propomos a sociedade de leis privadas. Ao invés de dividir no tempo, dividir no poder, permitir a multiplicidade de leis no mesmo território ao mesmo tempo. Ao invés de ter um governo só na cidade do Rio de Janeiro, você teria vários. Você escolhe o governo que você prefere, as leis que você achar melhor seguir e, lógico, paga imposto para esse governo que você escolheu. Em tese, governos vão, no mínimo, garantir a sua segurança, o seu direito de ir e vir, independente de onde você mora na cidade. Podem haver governos mais pesados, que vão te dar também educação e saúde. Lógico, contratar um governo desses vai sair mais caro, você vai pagar mais imposto. Mas você pode escolher o que você acha melhor. Governo que taxa os ricos para dar mais benefícios aos pobres, lógico que pode ter também. O George Soros e o Bill Gates não vivem falando que gostariam de pagar mais imposto? É só eles subscreverem a um governo de leis que taxem mais os mais ricos, sem precisar forçar essa ideia idiota a outras pessoas. pessoas que não querem isso. E sim, existem respostas para todas as suas dúvidas. Ah, e quem vai cuidar das ruas? Quem vai construir as estradas? E por aí vai. Veja os outros vídeos do canal, tudo é explicado aqui. Mas bem, esse não é o tema desse vídeo. O ponto é, máfias governamentais dos estados brasileiros têm uma história de endividamento absurdo, completo, que vem de muito longe. Pior até do que a máfia central, o governo federal. Algumas máfias municipais também fazem absurdos desse tipo. Eu vou falar do período que eu vivenciei, tá? Eu sei que o problema vem até da época dos militares, de antes dos militares, mas eu era criança nessa época, o que eu lembro bem era da hiperinflação absurda, com os preços subindo todo dia, do período Sarney. Uma loucura viver naquela época. Meu primeiro emprego, eu ganhei uma conta no banco que tinha aplicação automática no overnight. Olha que chique. O dinheiro que você deixava na conta era emprestado pro governo, de um dia pro outro, e você recebia juros no dia seguinte já. Na época, os paspalhos russomanos da época também diziam que o aumento de preços era porque comerciantes eram inescrupulosos e só pensavam no lucro, que se a dona de casa pesquisasse preços, a inflação acabaria. Que conversa idiota desse pessoal. A inflação acontecia porque governos, todos eles, o federal, os estaduais e até de alguns municípios grandes, imprimiam dinheiro loucamente. Lógico, é isso que causa inflação. Lembra, dinheiro não tem valor em si, ele tem valor porque representa uma quantidade de bens e serviços na sociedade. No momento que você tem mais dinheiro para representar a mesma quantidade de bens e serviços, esse dinheiro agora vale menos um pouquinho. E, lógico, é por isso que nenhum dos planos malucos que a gente teve durante muito tempo controlava a inflação. Plano Cruzado, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, sei lá mais o que, nenhum deles funcionou, porque miravam os sintomas e não miravam na causa. O Plano Real só deu certo porque incluía programas sérios para evitar essa ciranda de impressão louca de dinheiro. Foi o corte nos gastos do governo, a limitação da capacidade de imprimir dinheiro, que garantiu o sucesso da contenção da inflação no Plano Real. Agora, você pode estar achando estranho, eu falei que estados imprimiam dinheiro. Como eles faziam isso? Apenas o Banco Central pode imprimir dinheiro, certo? Sim, mas haviam os bancos públicos estaduais, lembra? Banerj, Banespa, Benge. Cada estado tinha o seu, alguns estados tinham mais de um, e como não haviam regras que impediam tais bancos de emprestar dinheiro para o governo do estado, o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro sempre que o governador queria. Imagina que conveniente, você se elegeu governador do Rio, por exemplo, agora você é CIO de um banco inteiro, Banerj, você pode forçar o seu banco a te emprestar dinheiro, a taxa que for, porque lembra, esse empréstimo só vai ser pago pelo mané que vai assumir depois, não é problema seu. O Banco Estadual acabava pegando dinheiro emprestado no interbancário e com isso, cada governador tinha uma maquininha de gerar dinheiro a hora que quisesse. Veja, o desafio do FHC nem foi tanto estancar a impressão de dinheiro na máfia de nível federal. Esse problema era relativamente menor. O desafio foi conseguir fazer os estados pararem de fazer isso. Lógico, quando as leis do Plano Real entraram em vigor, a maior parte dos bancos estaduais estava fadada a falir. Porque o negócio deles era só esse, gerar dinheiro para o próprio governo, financiar aquele estado. Então, a maior parte desses bancos foi privatizada, restam muito poucos bancos estaduais públicos ainda em operação. De qualquer forma, eles não podem mais fazer aquele tipo de empréstimo que faziam antes. Só por causa disso, o problema da inflação foi resolvido. Pois bem, os estados, como você pode imaginar, tinham dívidas enormes com esses bancos quando isso aconteceu. Dívidas impagáveis, de fato. O governo federal assumiu todas essas dívidas e os estados fazem até hoje e vão fazer por muitos anos ainda o pagamento dessas dívidas. Sim, Auschwitz tem que pagar pelas besteiras que Brizola e Marcelo Alencar fizeram. E todos os outros manés também, lógico. Pelo menos o Auschwitz está impossibilitado de fazer novas dívidas para as gerações futuras de bovinos gadosos pagarem. E isso garante um mínimo de estabilidade monetária nesse momento. Pois é, só que não. Os estados, como falamos, estão quebrados, vários deles. Lógico, por culpa de governadores passados, isso é um fato, ninguém está discutindo isso. Só não muda o ponto que, se puderem fazer dívida de novo, como se não houvesse amanhã, vão simplesmente iniciar um novo ciclo inflacionário, apenas empurrando o problema com a barriga. Mas lógico, não é interesse do governo central que um estado quebre completamente. Nesse contexto, o governo do Bulbasauro propôs no ano passado o chamado Plano Mansueto. Era um plano para o governo federal ajudar ajudar estados com contas muito ruins. Em troca, os estados seriam forçados a tomar medidas que eles não gostam de tomar, como congelar salário de servidores, fazer reforma de previdência, privatizar estatais e por aí vai. A ideia é que você resolve o problema do curto prazo dando dinheiro para o estado e também gera a solução mais adiante, porque a venda dessas coisas, dessas outras medidas, vão melhorar as contas do estado no futuro. O plano Mansueto era uma jogada mafiosa padrão. Não estamos falando aqui de ajudar você, senhor Bovino Gadoso, mas sim de ajudar funcionários públicos e políticos. O povo só é chamado nessas horas para pagar a conta com o roubo de mais impostos, pois era algo razoável do ponto de vista econômico, não quebrava a porra toda. Pois bem, esse plano estava andando na Câmara Parasitária Federal quando o vírus do Partido Comunista Chinês nos atacou. Ato contínuo, governadores viram uma oportunidade de ganhar capital político com o medo do povo e sem base científica alguma, na base do achômetro, lamberam o dedo, botaram no ar, viram que estava ventando de tal lado, resolveram tomar medidas malucas como proibir pessoas de sair de casa. Sim, sem evidência científica alguma. Nunca houve lockdown desse tipo na história da humanidade. Não há comprovação alguma de que isso tenha qualquer efeito real na transmissão da doença. Tudo que se tem são modelos matemáticos, que ninguém sabe se estão certos, e pior, que foram construídos com base em dados totalmente errados, como os dados da China. Ressalto, não estou dizendo que a doença é uma besteira, não é. A doença é séria e preocupante. Mas mais preocupante ainda é adotar medidas idiotas desse tipo com base em achismo, ou melhor, em cientificismo. Gente usando termos científicos para justificar uma posição política com algo que não tem nada de ciência. Tem gente que fala, ah, mas precisamos fazer alguma coisa. Sim, cada indivíduo precisa tomar cuidado, evitar aglomerações, lavar as mãos, usar máscaras. O Estado não precisa fazer nada, não deve fazer nada, porque o Estado só atrapalha. Quanto menos fizer, melhor para todo mundo. Mais rápido a gente sai dessa. Mas esse vídeo também não é sobre isso. Sigamos. O fato é que com essas medidas estapafúrdias, a extorsão de roubos, quer dizer, a arrecadação de impostos, de todas as máfias caiu absurdamente. Aquelas máfias estaduais que já vinham meio quebradas, agora quebraram de vez. Os que estavam bem, agora estão igualmente quebrados. Pior que isso, governadores agora têm uma justificativa ótima para chorar por mais dinheiro. Essa doença caiu como uma bênção no colo desses mafiosos estaduais. Não é à toa que eles rezam dia e noite por mais mortes. Com o povo assustado e com medo de fazer manifestações que, no ano passado, garantiram um mínimo de força para Bulbasauro frente aos mercenários do Congresso, a política lá tá rolando solta. Bulbasauro se recusou a entrar no jogo do toma lá, dá cá com deputados? Pronto. Deputados já encontraram quem faça isso. Auschwitz já até tornou o orçamento do Estado sigiloso, porque mal começaram a coisa, já começaram a pipocar roubalheiras absurdas nos gastos dele. Vamos fazer um app de 10 mil reais para a Covid. Você já entrou no seu celular e já viu quanto app de Estado e cidade tem por aí? Quanto dinheiro foi gasto nisso? E pra quê? Pra nada. Mas o que, que eles falam? Não, num momento como esse não podemos ficar pensando em dinheiro. Agora volta pra casa, senhor Bovino Gadoso, que depois eu mando a conta pra você pagar. Certamente esse plano vai ser aprovado mesmo contra a recomendação de Bulbasauro e da equipe econômica. Lembre-se, embora tenha o nome de Plano Mansueto e ter se originado na equipe do Paulão Guedes, de fato, o plano original foi jogado fora, criaram um substitutivo, ou seja, reescreveram a coisa toda. Estados agora podem parar de pagar a dívida com o governo federal simplesmente. Aquela dívida que vem lá de trás. Quem mandou seus pais votarem no Brizola, não é mesmo? Agora você está pagando por isso no seu dia a dia. Sem esse pagamento da dívida, ela vai explodir e ficar mais impagável no futuro. Quase certeza de default dos estados no futuro. Houve, há muito tempo atrás, uma reforma do ICMS e os estados reclamam que precisam de compensações pela reforma. Não apenas o projeto dá compensação a eles, como também ajuda eles em dinheiro pela reclamação por não ter tido a compensação do ICMS. Ou seja, eles escreveram de tal forma que o mesmo problema está sendo resolvido duas vezes. O governo federal está pagando duas vezes por um suposto problema que só existe na ideia de governadores, tá? Essa compensação do ICMS, em tese, não existe. Lembra que o governo está distribuindo R$600 de tal case para algumas pessoas em determinadas condições? Essa ajuda aos estados vai ser de mais de R$1.000 por habitante do estado. Imagina, todos os habitantes, isso tudo entregue na mão do seu governador para ele gastar como quiser. nunca mais nós vamos sair dessa crise desse vírus. É politicamente bom demais para esses parasitas. Várias outras besteiras. Lembra da SEDAI que o governo do estado deu em garantia de um empréstimo? Ele precisava privatizar a SEDAI, certo? É a nossa esperança aqui no Rio para a gente voltar a ter água potável em casa. Esquece isso, não precisa mais privatizar a SEDAI. Nós, cariocas, vamos continuar bebendo água com merda por muitos anos para agradar os políticos locais. São Paulo e outros estados também tiveram mimos similares. Lógico, tudo articulado pelos governadores com o pessoal do Centrão. Pior, retiraram qualquer contrapartida dos estados. Seria uma maldade exigir contrapartida dos estados em momentos de crise. Deixa o senhor bovino gadoso pagar tudo. Pra que contrapartida do estado? Mas pior de tudo, até aqui tudo isso é muito ruim, mas é pontual. Gera inflação, mas sem sustentação. Mas olha isso. No projeto original, havia a possibilidade dos estados contraírem dívidas novas para substituir as antigas, desde que isso diminuísse o custo total da dívida. Parece razoável, né? Você tem uma dívida de X reais, você encontrou alguém disposto a te emprestar X reais por um juros menor do que o que você paga hoje. Você pega esse novo empréstimo, paga o principal da outra dívida, diminuiu o seu custo. Só que agora mudou. Eles mudaram para você pode pegar dívida à vontade enquanto durar a crise sem limite algum. Adivinha, esse coronavírus não vai acabar nunca mais. Governos democráticos vão garantir que se continue sempre em estado de crise para poder satisfazer a sua preferência temporal absurdamente alta. Vamos voltar à situação pré-plano real. Fiscais do Sarney já estão de volta aí. E pior, isso vai passar, simplesmente porque politicamente é bom demais. Salva os estados não só do problema da doença, mas também da quebradeira que eles já tinham antes. A oposição, que não tinha nem ideia de como iria tirar Bulbasauro de lá, ganhou um prêmio. Não apenas agora os governadores da estratégia da tesoura vão estar lindamente cheios de dinheiro para a eleição, podendo ajudar os seus prefeitos nessa eleição e eles mesmos nas próximas eleições, mas também a economia toda vai para o buraco. E, embora isso não seja culpa do Bulbasauro, lembre-se, reeleição é sobre economia. Se a economia está bem, a reeleição é certa. Se a economia falhou, meu amigo, acabou. E a impressão que dá no último discurso do Bulbasauro é que ele já percebeu isso. Ele não vai ter força para conter essa bomba atômica que vai dinamitar o governo dele. Veja, o governo do cara era apoiado por dois pilares, Sérgio Moro e Paulo Guedes. Sérgio Moro representava a legalidade extrema, obedecer certinho às regras positivistas, acabar com a corrupção, ter um governo limpo e maravilhoso. E do outro lado, Paulo Guedes, o liberalismo econômico, libertar a economia das amarras absurdas que tem por aqui. Eu sempre deixei claro que achava muito melhor ele abandonar o pilar da legalidade, dá pra fazer algum troca-troca com o Congresso, é muito mais barato isso, se for bem feitinho ninguém fica sabendo, ele precisava fazer isso para garantir o outro pilar que é muito mais importante, que é a liberdade econômica. Corrupção e Estado existem em qualquer lugar. Corrupção é quase sinônimo de Estado. Compra a porra dos deputados, Bulbasauro, e resolve a economia. Podia aprovar todas as reformas mais facilmente, podia realmente diminuir o peso do Estado, fazer um bem de verdade à população a um custo baixíssimo. Agora, como ele resolveu preservar o Sérgio Moro, preservar a parte da briga contra a corrupção, vai ser obrigado a sacrificar Paulão Guedes, porque se esse projeto passar, e nesse Congresso, do jeito que ele funciona, ele vai passar, acabou. É melhor Paulão Guedes pedir demissão, porque não tem como ele consertar isso. Acabou o governo Bulbasauro. Nhonho conseguiu o que ele vem tentando desde o início, dar um xeque-mate no cara. Lógico, tudo isso não são favas contadas ainda, o projeto ainda não foi aprovado, mas se preparem, depois disso, esse governo acabou. E vai vir muito socialismo em seguida. Muita dívida para quem acredita em governo. Eu, felizmente, como não faço parte dessa palhaçada, nem um centavo dessa dívida é responsabilidade minha. O senhor bovino gadoso que paga imposto e acredita em governo, pode esperar anos difíceis pela frente. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapso. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!